O bispo, em comunhão com toda a igreja, ensina aos fiéis a verdade em que se deve crer, a caridade que se deve praticar, a felicidade que se deve esperar. Agora, na Rádio Coração, a sua ligação direta com o bispo diocesano, respondendo aos vários questionamentos da fé, formando e informando. Programa A Palavra do Pastor. Apresentação, Dom Henrique Aparecido, bispo da Diocese de Dourados.
Olá, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez estamos aqui reunidos para o programa Palavra do Pastor. E nesta sexta-feira o programa vai ser voltado para a vida religiosa consagrada, né? Como nós estamos fazendo esse mês de agosto, que é mês vocacional, falando sobre todas as vocações. Então falamos primeiro sexta-feira a vocação do padre, semana passada com a vocação da família e agora com a vocação religiosa, porque esse domingo é a vocação religiosa, é a vocação consagrada, né? E no último, a sexta-feira do mês, vai ser a vocação do leigo, né? Que é a vocação do leigo e do catequista, né? Então, desde já também quero agradecer a cada um de vocês, a participação, a sintonia, também a Rádio Milícia Imaculada, que sempre está conosco, né? Todos vocês aqui da Rádio Coração. E, então, quem está conosco hoje, por ser religiosos, então temos aqui conosco o irmão Antônio Martins Teles, né? É formador e animador dos Irmãos Marista. Temos aqui a irmã Maria dos Anjos, né, cofundadora da Comunidade Betel. Nós temos aqui a irmã Jovita Margarida, irmã da Congregação de São José de Chambéry, né? E eu, bispo diocesano, que também sou redentorista, né? Então, gente, perguntando para vocês, primeiro bom dia a cada um, né? Pode pegar o microfone, né, dar o bom dia.
Bom dia.
Isso, irmã Jovita, bom dia.
Bom dia.
Muito bem, Padre Adriano, bom dia.
Bom dia.
Isso. Maria dos Anjos, bom dia.
Bom dia.
Isso. Então, é uma alegria ter vocês aqui conosco nesta manhã, nesta sexta-feira, né? Para que possamos fazer esse programa, né? Como são muitas pessoas, graças a Deus, e na Diocese nós temos muitas congregações, né? Você vê religiosos, nós temos 45 religiosos na Diocese, né? Dá quase 50 religiosos, somando irmãos e padres, né? Depois nós temos também das irmãs, 93 irmãs, né? Mas parece que três são da Providência Santíssima. Santíssima Trindade, né? Então estão naquele processo que faleceu a irmã Leísa e tal, né? Não sabe se continua ou se fica ainda. Estão decidindo até o final do ano, né? Então, contando ainda com elas, são 93 irmãs na Diocese, tá? É muita gente, graças a Deus, né? Muitos religiosos, religiosas, né? Agindo, trabalhando, missionando na nossa Diocese, né? Então, como se deu a vocação de vocês? Pode falar para nós, irmão Teles, ou irmão Antônio, irmão Teles, Marista. De onde você é, onde você nasceu, como surgiu a vocação lá quando criança ou mais adulto, como é que foi?
Eu sou natural de Itaporã.
É daqui mesmo.
Próximo aqui de Dourados.
É de casa.
Né? E a minha vocação é chamada um pouco adulta, né? Naquela época, foi com 18 para 19 anos, né?
Certo.
Onde as pessoas entravam nas casas de formação ou nos seminários, é com seus 13, 14 anos, eu ingressei com os 18. E como iniciou a minha vocação? O meu amor é por Jesus Cristo através da catequese, né? Era uma pessoa muito apaixonada pela catequese, onde eu dei catequese por muitos anos. E foi lá que eu conheci a vida religiosa, começando pelas irmãs de São José. Né? Nós tínhamos a saudosa irmã Lucinda, que era coordenadora da paróquia Nossa Senhora de Fátima, e sempre ela estava ao redor dos catequistas, acompanhando. Eu assim admirava muito o jeito dela e de outras irmãs. E eu me apaixonava pela alegria e tentava descobrir de onde viria essa alegria, né?
Certo.
Foi onde, em um encontro para catequistas na paróquia Nossa Senhora de Fátima,
aqui em Dourados,
que eu encontrei um irmão marista que estava dando formação para os catequistas.
Ah, que legal.
Então foi onde eu liguei irmã e irmão devem ser bem próximos, né, para sentir essa alegria, e era o desejo que sempre eu buscava, né?
Certo.
Então foi onde eu me aproximei dos irmãos maristas e falei um pouquinho sobre o meu desejo e passei a ser acompanhado. E assim a irmã Lucinda, ela me acompanhou até eu ingressar na casa de formação. Né? Então a minha vocação se deu, o meu amor por Jesus Cristo através do trabalho que era realizado na igreja a partir da catequese.
Legal, que bom. Irmã Jovita, como é que aconteceu? Vamos ver a história. Quando... A senhora nasceu onde, irmã Jovita? A senhora é do sul do Brasil, né?
Sim, eu nasci no Rio Grande do Sul, na época era a cidade São Sebastião do Caí, hoje pertence a Carlos Barbosa.
Uhum.
Nós éramos uma família numerosa, morávamos longe, no interior, os adultos levavam uma hora para chegar à igreja e à escola. Então, o meu pai e o meu tio, que eram irmãos vizinhos, eles... nos ensinavam em casa, os estudos e a religião, e a gente ia na igreja, quando vinha o padre, a gente ia na catequese, mas a formação toda...
E o padre vinha de vez em quando, né? não era sempre.
Uma vez por mês, ele vinha e dava duas tardes de catequese, e depois visitava os doentes, assim, as famílias.
Sim.
Mas foi tudo dos pais, praticamente, que a gente recebeu.
Uhum.
Quando eu tinha 10 anos, eu fiz com 9 anos, fiz primeira Eucaristia. E com 10 anos, então, eu senti o primeiro chamado. Eu tinha ido com os pais visitar um vizinho que estava no hospital. E eu vi as irmãs, que eram as irmãs da Divina Providência. Eu me encantei com elas, a alegria e tudo. E daí eu disse, mãe, eu disse assim, que bonitas as irmãs. Ela disse, reza, se é a tua vocação, você vai ser. Daí, uns 2 anos depois, com 12 anos, eu li no Correio Rio Grandense, que o pai tinha assinatura, tinha uma graça alcançada por intercessão de Madre Justina Inês, que é irmã de São José, francesa, que veio para o Brasil e faleceu... poucos, 3 anos que estava no Brasil, e está alcançando muitas graças para as pessoas, então agradeciam a graça alcançada e dizia, e você jovem, não quer ser uma irmã de São José?
Eu falei, agora é.
Aí eu recordo, às 10 horas da noite, a luz da vela de querosene, eu para o Sagrado Coração de Jesus, é com estas que eu vou.
É, que bom,
mas
que bonito.
Mas não falei, né, com os pais. Depois, quando eu tinha 17 anos, então, que no fim de ano, em geral, tinha sempre alguém doente na família. E eu era uma das mais velhas, então eu fiquei, mas eu disse, agora eu quero ir, porque depois...
Foi protelando, foi protelando, protelando, né?
E fui, entrei em Garibaldi, fiquei 5 anos em formação em Garibaldi, fiz os primeiros votos e... Dei as minhas andanças na vida. Eu trabalhei em ciências contábeis, trabalhei 33 anos na contabilidade da província e das escolas.
Certo.
Depois parti para as missões.
Que bom, maravilha. Muito bem, irmã Jovita, da Congregação São José de Chambéry, né? Nós temos aqui em Dourados, né? Tem Itaporã. Itaporã não, né? É só aqui em Dourados, né?
Dourados. E... lá no Itamaraty.
Isso, Itamaraty.
Itamaraty.
Isso. Muito bem, Padre Adriano, muito conhecido na nossa diocese, Verbita, né? Como é que surgiu a sua vocação?
Eu sou de uma família muito católica, muito religiosa. Sou da Holanda, Holanda do Sul. Holanda do Sul é a parte mais católica da Holanda.
Certo.
Holanda do Norte é muito mais protestante, né? Mais ou menos 1/3 do povo holandês é católico. Eu sou de uma família, como já disse, profundamente católica, religiosa. Da parte do pai, eu tinha um tio que era premonstratense, norbertino.
Certo.
Uma ordem um pouco mais contemplativa.
É
um homem muito agradável, muito simpático, que sempre era muito estimado na família. Mas também da parte da mãe tinha um padre na congregação do Verbo Divino, da parte da mãe. E ele já foi muito cedo missionário, justamente em Flores, na Indonésia. meus colegas, Willy, Padre Willy e Padre Gregório, são justamente da Indonésia, são da Ilha Flores, onde estava meu tio.
Ah,
eles
legal.
Conhecem muito bem meu tio, que 3 anos atrás faleceu com 94 anos.
Uhum.
Era um homem muito bonito, sempre falava da questão missionária.
Uhum.
Então eu decidi mais da lado da parte da mãe, com meu tio João, já há muito tempo, desde 1948, missionário na Indonésia, principalmente na Ilha Flores.
Uhum.
Ele dedicou-se completamente à formação de catequistas da Indonésia. Catequistas assim até eram pagos pelo governo, um governo que não era nem cristão, muçulmano, mas tinha um bom relacionamento entre os muçulmanos e cristãos até hoje.
Uhum.
Que bom. Então eu fui entrando na congregação do Verbo Divino e, pela graça de Deus, eu comecei aos pés do fundador.
Uhum.
A congregação do Verbo Divino, o padre Arnaldo Janssen, ele era um alemão, quis começar uma congregação missionária na Alemanha, como já tinha na Bélgica, na França, na Itália, na Espanha. Não tinha na Alemanha.
Uhum.
Ele era um diocesano e criou uma congregação missionária. Também padres diocesanos sendo missionários pelo mundo afora.
Uhum.
Mas a Alemanha não permitia, tinha um tal Bismarck, o governante daquele tempo, profundamente anticristão,
uhum,
e não permitia começar na Alemanha.
Terrível.
E começou, pulou o rio, a Mosa, e justamente Holanda.
Uhum.
Não tinha mais liberdade. Ele começou a congregação do Verbo Divino, de 8 de setembro de 1875.
Uhum.
E nós ficamos com o nome Missionários do Verbo Divino. E nosso fundador está enterrado onde eu comecei os estudos.
Que legal, que legal. Agora, irmã Maria dos Anjos, né? Lembrando que o interessante, não falei no início, mas a vida religiosa, quando fala vida religiosa consagrada ou vida consagrada, né? Aqui o padre Adriano, a irmã Jovita, o irmão Antônio, né? São do Instituto de Direito Pontifício, né? A irmã Maria dos Anjos é do Instituto de Direito Diocesano, né? Que foi Dom Redovino, não foi Dom Redovino, foi Dom...
Dom Alberto nos acolheu e depois Dom Redovino nos deu a aprovação.
Isso, né? Então surgiu aqui na diocese, né?
Uhum.
Então, como surgiu então a sua vocação, irmã Maria dos Anjos?
Ah, para mim é uma alegria também recordar na minha história. Eu sou filha de mineiros que vieram em 64 para Nova Andradina, se casaram. E minha mãe e meu pai me consagraram a Nossa Senhora dos Anjos, padroeira de Tambacuri. Em Minas Gerais, né? Então dali já começou um pouquinho, olhando a minha história, essa consagração a Nossa Senhora. Meu nome vem daí, né?
Uhum.
Eles eram primos entre si e
Sim.
consagraram os filhos. Em casa nós somos em 6 irmãos. Então já desde criança, meus pais muito católicos, de uma fé, moravam no sítio e vinham para a cidade. Eu morei até os 8 anos na área rural. E eles nos colocavam na carroça e todos os domingos, 5 filhos, o 6º nasceu na cidade e
uhum.
vínhamos para a igreja. Então daí eles, em meio a muito sofrimento que passamos ainda lá na minha fase da primeira infância, mas eles ali me educando na fé.
Uhum.
Passado anos já na cidade, eu continuei, né, na minha busca, os sacramentos, a participação, indo com o meu pai, né, para os serviços, né, na cidade em si, na feira, inclusive, trabalhamos um tempo na feira livre e tal. Quando veio o Papa João Paulo II ao Brasil, tocou muito o meu coração, naquele tempo ainda menina,
uhum.
com 10 para 11 anos, e aí quando ouvia a música, a bênção João de Deus, eu já pulava a cerquinha, ia para a vizinhança para ver o Papa e rezar com ele. Então eu acompanhei e aquilo já foi mexendo no meu uhum. coração, né? Depois, com o tempo, na adolescência, senti o desejo de ser irmã. Aí ficou meio ali, né, observando, ouvindo um pouquinho. Naquele tempo também, Dom Henrique, nós tivemos em Nova Andradina as missões redentoristas. Uhum. Então foi mais um momento em que Deus veio mexendo comigo. Né? Levantava muito cedo, pelas 5 da manhã, com o toque, com o despertar, e ia participar com 12 aninhos das uhum. missões ali. E aquilo já também tocava o meu coração, no sentido de, mas poxa, esses irmãos, padres, que eles veem na caminhada, ou por que eles se dedicam ao serviço, às pessoas, à igreja? Uhum. Né? E aí eu fui entendendo, participando daquela programação, o que era o seguimento a Jesus Cristo.
Uhum.
E foi muito forte para mim aqueles vários dias de missões ali. Né? Aí continuei a minha caminhada, depois comecei a participar, né, mais ativamente dos movimentos, comecei da catequese, comecei a participar do grupo de oração e indo às missas, cultivando ali a minha fé junto com a minha família, né, e com os meus irmãos na caminhada. Uhum. Entendendo que Deus me chamava, né, aos pouquinhos, a amadurecer a minha fé, né, uhum. O meu seguimento a Ele. Até que daí, passado um tempo, percebi que Deus tocava e me chamava a uma entrega maior a Ele. Né? Nós tivemos lá em Nova Andradina, graças a Deus, uma caminhada onde surgiu esse desejo de uma entrega maior, mas já não mais para uma congregação já existente, embora nós tivemos contato com as irmãs vicentinas, com os irmãos maristas, com os pobres servos, e ficamos ali caminhando, não digo ficamos porque não era só eu, mas eram outros também, né?
Uhum.
E até que eu senti junto também o José Omar, que depois vamos falar, o fundador da comunidade, esse desejo de entregar-me inteiramente ao Senhor, né? Na minha resposta pessoal a Deus. E aí eu fui olhando a minha história, as marcas de Deus, né?
Uhum.
E dei o meu sim. Na época eu trabalhei anteriormente no Fórum como concursada, trabalhei no Banco do Brasil quase 10 anos também como concursada.
Uhum.
E aí, mas chegou um dado momento que não dava para calar dentro de mim aquele desejo de seguir Jesus Cristo por inteiro, né?
Uhum.
E dei então o meu sim e pedi também as contas, a demissão, até na época na cidade, e as pessoas não entendiam por que deixar um trabalho que na época era de uma estabilidade, né? Para deixar tudo, enfim, né?
Uhum.
E viver entregue e o tempo todo para Deus, né? Para seguir Jesus, para gastar na missão.
Aí,
dei o meu sim.
Bonito, né? Então, muito bem, nesse momento então vamos ouvir uma música ligada à vida religiosa consagrada. Depois voltaremos com o nosso programa Palavra do Pastor, né? Ouvindo cada um mais uma vez. Cada um falou agora da seu chamado, sua vocação, como que aconteceu, como é que procedeu, né? Então, cada um tem uma história muito bonita, né? No tempo, na história, na idade, nos lugares diferentes, né? Então, já voltaremos ao nosso programa.
Vem o Senhor me ofertar. Nova Senhor.
A Rádio Coração está apresentando o programa A Palavra do Pastor, com Dom Henrique Aparecido, bispo da Diocese de Dourados.
Voltando com o nosso programa Palavra do Pastor, né? Então vamos dar sequência a ele com a outra pergunta aos nossos convidados religiosos, né? Estamos aqui, está aqui conosco, né? Irmão Antônio Martins Teles, né? Marista, muito conhecido aqui na cidade de Dourado, na Diocese. Maria dos Anjos, cofundadora da comunidade Betel, também muito conhecida aqui na cidade, né? Uma comunidade, um instituto de direito diocesano. A irmã Jovita, da congregação São José de Chambéry, também muito conhecida na nossa cidade, Diocese, né? E também o padre Adriano Verbita, né? Verbita também é muito conhecido nosso aqui, né? Então, agora, vamos a pergunta, a segunda pergunta é só que não podemos falar demais, senão não ficar tá tarde conversando. Que falar de fundação tem tanta coisa bonita, né? Então, enxugar assim mais rapidamente, onde e quando a sua congregação, o instituto, né, foi fundada e qual o carisma? Esses três pontos, né? Irmão Antônio, pode falar sobre os irmãos maristas?
Então, o fundador da congregação dos irmãos maristas é São Marcelino Champagnat. Uhum. Né? A congregação foi fundada na França no ano de 1817. Uhum. Então, juntamente com São Marcelino Champagnat, havia outras pessoas, onde fundaram também outras congregações, outros ramos, que se chama Sociedade de Maria, os Padres Maristas e também as Irmãs Maristas.
Certo.
Né? E o carisma da congregação dos Irmãos Maristas é tornar Jesus Cristo conhecido e amado do jeito de Maria.
Uhum.
Né? E a evangelização, ela se dá através dos meios de comunicação, através da educação, através da catequese, né? Principalmente para crianças, adolescentes e jovens.
Uhum. Legal. Então, das coisas que eu quero chamar aqui a atenção no sentido da importância de cada fundação, de congregação e carisma, porque toda fundação de uma congregação não nasceu por acaso. Ela nasceu por uma necessidade da época, do tempo, uma ansiedade que Deus coloca no coração dos fundadores, né? Como colocou no coração do fundador dos maristas, né? Com certeza das irmãs Chambéry, dos Verbitas, aqui da Betel, na minha congregação também redentorista, né? Santo Afonso Maria Ligório, 1732, né? Fundou a congregação redentorista. São anseios diferentes, diversos. O Espírito Santo atuando na vida dessas pessoas diante de uma necessidade da época. Né? É interessante observar isso. Né? Por isso cria-se o carisma, por causa daquela necessidade, numa época, num tempo, numa história. E na igreja. Né? A irmã?
O nosso fundador das Irmãs de São José de Chambéry é um padre jesuíta, padre Jean-Pierre Médaille. Surgiu no Puy, na França.
Uhum.
Era uma época de revoluções, guerras, e ele, como missionário que andava de burrinho nas colônias, por tudo, ele via muitas viúvas, órfãos, doentes, pessoas mutiladas, e não concebia, porque ele não conseguia dar conta de tudo. E na época só havia congregações de clausura.
E tinha os mosteiros, né?
Os mosteiros. Tinha muitas moças que queriam ser irmãs, mas não tinham condições para dar o dote que exigiam na época.
Uhum.
Então, ele começou a orientá-las na espiritualidade e sentiu que elas desejavam formar grupos, comunidades. E assim ele começou, em 1646, com um grupo.
Uhum.
E foram surgindo mais e mais, assim, já ele colocava 13 em cada casa para cuidar dos órfãos, doentes.
E também, acho uma coisa interessante que você comentou, né? Nesse período era o término de uma grande guerra também, né?
Tudo isso era consequência das guerras, das guerras que tinha, né?
Uhum.
E ele via toda essa miséria,
miséria
e, sobretudo,
pobreza.
Ele dizia a desuniões dos espíritos e dos corações.
Uhum.
E daí ele começou a juntar grupinhos, mas ficou grande. Daí ele falou com o bispo do lugar, Dom Henrique de Mopá, que ele estava com essas senhoras, essas moças, assim, nessa ali. E o Dom Henrique aprovou. Aprovou. Ele deu um grande asilo para as irmãs cuidarem. E também, como ele formou assim, então ele foram se espalhando por tudo, por lá na França, nos lugares, e recebiam nomes diferentes, porque eram de uma fundação diocesana. Quando os bispos estavam no Puy, quando elas foram para Chambéry, elas levaram o nome Irmãs de São José de Chambéry.
Ficava com o nome local, né?
Do local. Isso. Depois Irmãs de São José de Lyon. Assim, em todas as cidades que iam.
Legal.
Que hoje somos em 55 mil irmãs, 53 países, e com nomes diferentes, mas com o mesmo fundador e carisma.
Mesmo. Legal. É o que eu disse, cada um tem uma história, né? De fundação, na cidade, né? Padre Adriano, então obrigado, irmã, obrigado, irmão Antônio. Como é que foi a fundação dos Verbitas?
A congregação do Verbo Divino começou com o padre diocesano, como já disse antes, o padre Arnaldo Janssen, de Münster, era um fiel diocesano, por sinal. Mas ele já tinha um espírito missionário. Então ele falou com o bispo de Colônia, na Alemanha, deveria ter uma congregação também missionária na Alemanha. E ninguém começa, ninguém toma iniciativa. Então disse lá, o arcebispo lá de Colônia, então começa você mesmo.
Começa
ele
você
começou
mesmo.
Assim. Ele queria começar, já disse também antes, na Alemanha, mas lá o governante daquele tempo, Bismarck, não permitiu, anticristão que ele era. Então ele pulou o rio, a Mosa, e começou justamente no outro lado, na Holanda, onde tinha mais liberdade religiosa. Ele começou dia 8 de setembro de 1875. E a partir do início, eles escolheram o lema. E o Verbo Divino se fez carne e habitou entre nós. É nosso lema principal na congregação do Verbo Divino, por sinal escolhido pelo próprio fundador Arnaldo Janssen, hoje também santo na Igreja Católica. E nós temos quatro prioridades na congregação do Verbo Divino. Chama-se prioridades ou dimensões. Claro, a primeira dimensão deve ser a Bíblia. Já o nosso nome vem do Verbo Divino, Cristo chamado o Verbo Divino que se fez carne. Então nós, em toda a congregação do Verbo Divino, nós estamos em 70 países, também sempre o destaque é para a palavra de Deus, o Evangelho do Senhor como jeito de se tornar cristão para valer. Uma outra, por isso nós estamos também em todas as partes do mundo, somos uma congregação muito internacional. Até aqui em Dourados, o meio Mato Grosso do Sul, nós somos com 13. Infelizmente, no momento, nenhum brasileiro. Porque nossos brasileiros também querem ir para outros países, sendo missionários lá.
Então, é que vocês sistematizaram também a congregação nos últimos 20 anos, né? Internacionalizada, né?
Muito internacional.
Então, brasileiros vão para fora, os de fora vêm para cá, né?
Justamente.
Eu acho que o provincial de vocês...
Indiano.
Indiano, né?
Indiano.
Até está lá em Amambai, na paróquia de Amambai.
Ajudando um momentinho, porque o padre Rádio está um pouco sozinho lá.
Isso.
Então, é muito internacional. É uma coisa muito bonita. Nem sempre também tão fácil, né? Porque tem culturas diferentes.
Etc, costumes.
No entanto, a convivência é muito bonita, em geral falando. Sempre a palavra de Deus nos une. O Verbo Divino que se fez carne. Uma outra dimensão, claro, deve ser a dimensão missionária. Somos missionários por toda parte deste mundo. É uma congregação missionária. Todo mundo quer para um outro país. No meu caso, eu não quis ir para a Indonésia, onde estava meu tio. Esqueci de dizer também que tinha uma tia irmã, missionária de caridade, da parte da mãe. Mas eu não quis para a Indonésia, porque era uma colônia holandesa. Colônia nunca faz bem. Não, lá não vou. E meu tio não gostou tanto, mas lá não vou. Então, na nossa congregação do Verbo Divino, nós podemos escolher 3 países onde gostaria de trabalhar como missionário. Eu escolhi, em primeiro lugar, Brasil do Sul, na província de Curitiba, naquele tempo, São Paulo. Mas também pode ser, depois, em segundo lugar, se não dá, eu aceito qualquer lugar do Brasil onde tem os missionários do Verbo Divino.
São 3 países, Brasil.
E o terceiro...
Brasil Sul, Brasil Norte, Brasil Nordeste.
E o terceiro lugar, o terceiro país seria qualquer país da América Latina. Mas que seja América Latina, pode ser Argentina, pode ser Cuba, pode ser Nicarágua, pode ser Equador, tanto faz. E me deram o primeiro lugar que eu pedi, Brasil do Sul. Então, esta questão missionária, a dimensão missionária também é muito importante. Depois também tem a justiça e paz, integridade da criação, também o aspecto social é muito importante na congregação do Verbo Divino. E finalmente também a comunicação. Além da comunicação pessoal, saber se comunicar, mas também os meios de comunicação.
Sim, é muito forte.
E o Verbo Divino investe muito, principalmente em São Paulo, a província de São Paulo, com Verbo Firmes. Também já temos Verbo da Palavra, não é?
Muito bem, obrigado, Padre Adriano. Vamos ver a irmã Maria dos Anjos. Vai falar um pouco da...
Então, nossa comunidade, a comunidade Betel, nasceu dia 5 de maio de 1991.
Jovenzinho de tudo, né?
Jovem, bem jovem. em 91, em Nova Andradina. Na época, ainda diocese de Dourados, né?
Era a mesma diocese
mesma
tudo,
diocese,
né?
Mesma diocese, e eu costumo dizer que somos daqui da terra, né? Daqui da realidade nossa, a nossa igreja. Da Diocese de Dourados. E na época, José Almar, né, Rodrigues Medeiros, no caso hoje, continua, né, leigo, consagrado, né, consagrado a Deus. Também eu e mais outros jovens, na época, sentimos, e ele de maneira mais profunda, né, por conta até mesmo daquilo que ele já portava, que era um carisma, né? E sem saber como se daria tudo aquilo, né? O que estava acontecendo, mas o que vinha e que contava no coração dele era a necessidade de uma entrega total e maior a Deus. Né? E aí, num momento, por vários dias, meses de oração, de escuta, de discernimento, né, no dia 5 de maio, ele deu o seu sim, né, ao Senhor. E aí começou todo um tempo de discernimento, de conversa com o padre na época, né, depois com o bispo, e todo um acompanhamento. E uma coisa bonita que ele viveu e que eu também vivi proximamente foi, ele dizia, a minha experiência... O que Deus está me chamando, eu preciso e vou submeter, porque é da igreja, né? E com a igreja eu vou fazer esse discernimento e vou caminhar. E foi isso que aconteceu. Viemos, conversamos com Dom Alberto na época e ele nos acolheu muito bem, graças a Deus, dizendo, vão, façam a experiência. E futuramente também vocês poderão partilhar essa experiência com outros também. A partir do carisma, que é Betel, casa de Deus, uma porta para o céu, né? E onde nós somos convidados a reconstruir, chamados como missão, a reconstruir a morada de Deus no coração da pessoa humana. Então, através da evangelização, por vários meios, encontros, retiros, pregações, né? No acolhimento também e a formação, né? Então hoje nós podemos entender naquele momento de acolhida do Dom Alberto para conosco, aí ele dizia bem assim, vocês como comunidade, assim que tiverem a casa onde vocês vão se instalar, que tenham lá então a capela com o Santíssimo. Isso naquele momento de fundação, porque era algo que não era algo que uma congregação já existente, né? Mas o que Deus estava suscitando a nós. A partir do quê? Através do grito da realidade daquele tempo, como igreja, como povo. Uma realidade sofrida, uma necessidade de um aprofundamento dos corações e um alicerce na fé. Né? Uma busca mais autêntica, rezando e vivendo a realidade. Né? Então aí Deus foi colocando no coração dele, né? E nosso também, esse chamado. E começando como jovens, logo em seguida aproximou-se de nós casais, né? Uhum. E depois, com um pouco mais de tempo, foi também já suscitando no coração de alguns o desejo, né, e o chamado ao sacerdócio, né? Então, na comunidade, nós temos os três estados de vida: casais, né, uhum, irmãos e irmãs, celibatários, né, e também sacerdotes.
É, inclusive o padre Arildo, né, é o pároco de Vicentina, né, da comunidade de vocês, né? Exato, da Betel.
Isso. É. Nós estamos presentes aqui em Dourados, Vicentina, como o senhor disse, enquanto diocese, né? Uhum. Também em Campo Grande, que é, no caso, outra diocese, Nova Andradina, onde é a casa-mãe. Uhum. Lá, onde tudo começou, nós temos duas casas. Uma que é a casa-mãe e a outra, o outro espaço, é uma chácara onde nós temos uma obra social, onde uhum, nós acolhemos crianças desde 95, uhum, né? O projeto Vida Plena, onde acolhemos crianças em situação de risco e de abandono também. Uhum. É também um lugar de evangelização, né? O CEFAM, Centro de Evangelização e Formação Aprendei de Mim. Tivemos também outras paróquias ali vizinhas, né? Enquanto foi necessário, né? Bataiporã, uhum, Taquarussu, também aqui em Paranhos, tivemos no Piauí.
Uhum.
E hoje somos em 33, né? Alguns consagrados, outros em processo também.
Uhum. Maravilha. Obrigado. Então, obrigado a cada um de vocês, irmão Antônio, irmã Jovita, padre Adriano, irmã Maria dos Anjos, pela colocação e explanação da experiência de vocês, do chamado vocacional e também, né, da própria congregação de vocês, no caso aqui, Instituto, né? Como questão do carisma, porque tudo isso nos puxa, né? Porque eu sou redentorista, quando criança eu me lembro que eu queria ser um padre, mas que não ficasse parado no lugar. Eu nem sabia o que era isso. Né? Porém, fui crescendo, filho mais velho, que é a coisa toda, né? E quando me deparei, eu estava dentro do seminário de Aparecida, né? A gente foi numa romaria, fomos na romaria lá, e do hotel onde eu ficava, a gente ficava, o Hotel São Luís, você via o seminário lá, eu não sabia que era de Aparecida, né? Você via o seminário enorme, o Santo Afonso, né? Daí eu falei pra mãe, vamos lá no seminário. A mãe falou, você quer ir, meu filho? Porque a mãe já percebia, né? Sim, chegamos lá, encontramos com o irmão na portaria, já peguei o endereço, já escrevi, dali começou o processo, aí fui saber que era uma congregação religiosa, redentorista, missionária. Né? Então é interessante esses chamados na vida da gente, né?
Muito bonito.
Então, todo o trabalho das congregações, né? O padre Adriano mencionou, a irmã Jovita mencionou, né? O irmão Antônio mencionou, aqui também mencionou, né? Todas as congregações têm um cunho missionário, né? A maioria delas. Por quê? Porque a necessidade de ir aonde a evangelização não está acontecendo ainda fortemente, né? Então isso é muito bonito nas congregações. Por isso essa questão das mudanças, das idas e vindas, pessoas que vão das... Porque as irmãs mudam muito? Porque as irmãs, elas são missionárias, né? Por que os padres religiosos mudam muito? Porque são missionários. Né? Mas o diocesano não muda, porque o diocesano ele é da diocese, ele pode sair para fazer uma missão, fazer um estudo, né? Ajudar numa outra diocese, etc. Né? Mas ele pertence àquele local. Né? E a gente tem experiência. Eu tenho um rapaz que está no seminário agora aqui no Propedêutico, que ele fez acompanhamento com o nosso redentorista enquanto provincial, né? Eu lembro que ele entrou lá em Curitiba. Depois de 4 meses ele viu que não era a vocação dele ser religioso. Ele optou por ser diocesano. Por quê? Não, aquela questão. A pessoa não sabe definir, mas fala assim: não, porque eu quero ficar mais perto da minha família, que eu fico muito longe da minha família. Mas é a vocação, é o chamado. E está no propedêutico. Ele voltou de Curitiba, né? E já logo depois entrou no propedêutico. E está tranquilo, feliz da vida. Né? Então são. A igreja, ela é cheia de realidades de evangelizadoras. Né? Eu costumo dizer que a nossa igreja é muito rica em carisma, né, jeito de evangelização, necessidades, etc. Não falta, né? E sempre vai nascendo mais. Sempre nascerão mais, né? Então essa é a riqueza da nossa igreja pela força e ação do Espírito Santo, né? Então obrigado a cada um, né? Que Deus abençoe todos os religiosos de nossa diocese, né? Como eu já mencionei no início, as 93 religiosas, né? Os religiosos, tanto padres como irmãos, né? Que Deus abençoe você nessa missão, né? Eu sempre gosto de dizer assim, até agora, no final do mês, no início de setembro, eu vou ter um encontro com uma comunidade religiosa, né? E esse encontro começou conversando com a superior da comunidade, dizendo, olha, tem que observar o carisma. Nossa correria, nosso tempo agitado, tudo o que acontece, há uma tendência muito forte de a gente esquecer o carisma e a gente se perde, a gente fica no ar, não sabe para onde que vai. Porque é o carisma que ajuda a nos guiar, nos colocar os pés no chão, né, para se firmar enquanto religioso, religiosa, né? Se a gente diz se perder do carisma, porque a grande insistência das congregações, né, a minha também, né, tá sempre voltando ao carisma, sempre relembrando o carisma, refletindo o carisma, fazendo retiro sobre o carisma, né, para não, o Papa Francisco, por exemplo, não lembro agora, né, aquela vida consagrada, o ano da vida consagrada, né, foi muito importante aquele documento, por exemplo, né, muito, muito rico mesmo, né, 2015. Também religioso, né? Em 2015, eu trabalhei muito com nós redentoristas, né, como provincial, né? Porque realmente, se você perdeu o sentido do carisma, você fica no ar, você não sabe onde se amparar, né? Tá de bom, gente? Nesse fim de semana, sempre falo da agenda do bispo, né? Esse fim de semana estarei em Curitiba, viajando amanhã para Curitiba, tem uma ordenação presbiteral de um redentorista, né, da minha província. Então estarei esse fim de semana em Curitiba, nessa ordenação. Agradeço a cada um de vocês mais uma vez, a todos os religiosos da nossa diocese, a você, Rádio Ouvinte, que nos acompanha esse programa Palavra do Pastor, todas as sexta-feira, também sempre está ligado à Rádio Coração, né, agradecendo toda a equipe, né, e pedindo ao Sagrado Coração de Jesus e também a nossa Mãe Maria Imaculada Conceição, que é a padroeira de todas as congregações religiosas. Cada congregação tem uma mãe padroeira, né, uma Maria padroeira, a minha é Perpétua Socorro, né, você, Natividade de Nossa Senhora. Né, vocês?
Nossa Senhora Aparecida.
Nossa Senhora Aparecida. Irmã Jovita, Nossa Senhora Mãe de Deus. Boa, mãe. Então, cada conexão tem uma mãe protetora, né? A minha é Perpétua Socorro, né? Então, pedir cada uma delas proteja todas as congregações, os institutos, né? Para que possa sempre estar voltado para esse carisma e também a realidade, as necessidades, né? Sempre fortificado pela luz do Espírito Santo na vida de cada um de vós. Por Cristo nosso Senhor.
Amém.
Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado, gente. Bom dia a todos.
Você acabou de ouvir o programa A Palavra do Pastor. Apresentação, Dom Henrique Aparecido. Vem aí, mais um programa da Rádio Coração, especialmente para você.